Aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd. Historinha inventada é bem mais gostoso.
Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa. E se estão fazendo fanfic da sua vida, é porque você tá começando a ficar famosa.
Olha! Verdade.
Aqui é a Mary Jo e eu sou uma fanfiqueira profissional, tá? Eu fanfico o dia inteiro. Fanfico da minha vida, da vida dos outros. Eu gosto de fanficar.
Aqui é o Rafael Kina, da Jogabilidade. E tia Xanda, eu preciso me desconstruir muito. A minha infância foi muito difícil. É uma fanfic atual, gente.
Ah, é?
Olha!
É uma fanfic dos tempos modernos, essa daí.
Tô curiosa.
Tia Xanda?
Tia Xanda, agora eu quero saber.
Eu vou mandar esse vídeo pra vocês.
Aqui é o Alan do Box, e se você se chocou com Saltburn é porque você não leu fanfic o suficiente.
É verdade.
Olha aí, gente, não conheço nada de fanfic.
Uma caneca de mamica!
Você pode explicar o que é uma fanfic, por favor?
Uma fanfic é uma fanfiction. Por exemplo, a pessoa vai lá e escreve: ah, eu gosto muito de Crepúsculo, digamos. O casal do filme é o Edward e a Bella. Mas e se a pessoa fala: mas eu queria ver o Edward e o lobisomem gostoso se pegando? E a pessoa vai lá e escreve sobre isso, faz uma fanfiction. É um produto de fã, mas é uma ficção escrita, tá escrito. É uma obra.
É tipo um multiverso.
Um multiverso.
É um multiverso. Fanfiction é um multiverso daquela história.
Você não falou, Alan, que 50 Tons de Cinza não era uma fanfic de Crepúsculo?
Era literalmente uma fanfic de Crepúsculo que ficou tão famosa que falaram: caralho, você tinha que publicar isso aí. E ela trocou o nome dos personagens e...
ganhou milhões!
Como se fosse a Bella lá com o vampiro, é isso? Ela escreveu isso. Contos eróticos da Bella com
o
vampiro?
Só que aí era na vida sem ser vampiro.
Era um universo paralelo em que ele era um milionário e ela era uma... entendeu?
Olha aí, é multiverso, gente. Fanfics são multiverso do mesmo tempo.
É gostoso, gente, porque você pega uma história e você faz outra.
O nome disso é AU, Alternative Universe.
Olha aí que delícia.
O Alan deu exemplo de uma fanfic de, tipo, ah, você tem dois personagens, aí você shippa eles, né? Aí você cria uma historinha sobre eles, mas tem vários
pode ser fanfic diferente. Você com uma celebridade, por exemplo. Você pode ser celebridade com outra celebridade, tipo, grande fanfic de Selena Gomez e Faustão.
Meu Deus, nossa, gente, quem quer, não? Meu Deus, coitada da Selena.
Coitada da Thalia Magó.
Pode ser fanfiction da pessoa escrevendo você com o personagem. Existem vários tipos de...
Mas, por exemplo, um casal que tá se separando. Belo e Graciane que se separaram agora. Eu entrei na fanficagem, que é tudo mentira. Criei uma história. Disse, gente, pra mim, vou falar, é marketing, é isso. Pode ser uma fanfic minha. Foi uma premonição, né, amiga? Foi um sentimento.
Mas a fanfic, fanfic mesmo, ela é uma obra. Ela é escrita, ela é desenhada.
É que hoje em dia virou o termo fanfic, é tipo, você inventar a parada.
Fanfic
mas
virou uma gíria pra história inventada.
Como que surgiu as fanfics e tal? Elas surgiram muito na época dos primeiros chips não oficiais. Então surgiu lá com o Spock e o Capitão Kirk, isso é verdade. O nome era Fan Mail, porque os fãs se trocavam cartas e eles iam escrevendo as histórias e se trocando. Aí Fan Mail virou fanfiction e aí foi se desenvolvendo, mas começou lá atrás com o Spock e o Kirk.
Pô, mas eu shippava muito o Spock e o Kirk, eles são muito casal. Era uma delícia.
Eu vi que tem Deão e Azaghal.
O Alexandre falou que tem o quê? Fanfic?
Falaram que tem essa parada de casal, sabe? De fanfic casal. Jovem Nerd e Azaghal.
Olha aí, tem fanfic do Jovem Nerd com Azaghal.
Tem fanfic e Jovem Nerd.
Se pegando,
gente,
que
tem várias fanfics. No final eu vou contar as fanfics do Jovem Nerd.
Vamos contar.
Tem várias. Não tem uma só, não, tá?
Amiga, porque vamos contar. Esse programa foi inspirado das minhas conversas com a Andréia. A gente começa a conversar, a gente começa a rir sem parar de fanfic. A gente fala, isso dá um programa maravilhoso.
Aí eu falei, amiga, vamos falar sobre essas fanfics no Mamicas.
Olha aí que delícia.
Porque a gente tava rindo das histórias que as pessoas inventam da gente. As pessoas inventam histórias, cara, e naquele... é um multiverso. É um multiverso. Um dos multiversos, o Alexandre é amante do Azaghal, é.
Olha aí que delícia.
Exato. Mas é porque, assim, tudo que é famoso na internet, o pessoal acaba escrevendo fanfic. Então, se você procurar aí fanfic Jovem Nerd Azaghal, você vai achar uma história escrita, um conto. Inclusive, eu tenho uma fanfic Jovem Nerd e, na verdade, eu tô achando muita fanfic dos Nerdcast de RPG. Histórias dentro do mundo, assim, tipo, dos Nerdcasts.
Que legal!
Ah, legal!
Olha aí, que legal!
Olha aí, estão fazendo fanfic com Nerdcast de RPG.
Alexandre? A galera faz fanfic com Nerdcast de RPG.
Olha aí, que delícia!
Olha aí, falou que nunca viu, olha aí.
Necessariamente tem coisa erótica ou pode ser qualquer história?
Pode ser tudo, vale tudo.
Existe uma subdivisão das fanfics eróticas, sim. Mas uma fanfic não necessariamente é erótica. Existem muitas fanfics que são livres para todas as idades. Que é só imaginar um outro cenário. Ou porque a pessoa quer imaginar, tipo, dois personagens, eles se beijam e é isso, entendeu? Porque até onde a imaginação da pessoa vai.
Ou então, muitas vezes acontece um what if, sabe? Que inclusive até tem a série da Disney Plus lá, What If. É tipo isso, a pessoa pega, pô, o que será que aconteceria se, nesse momento da história, tal personagem fizesse outra coisa? Aí a pessoa escreve. Nossa, o que aconteceria se o Frodo fosse de carona na águia até Mordor, sabe? Pô, o que será que isso aconteceria? Ah, ele ia morrer no meio do caminho, né? Porque tinha os Nazgûl.
Mas existem, assim, muitas fanfics que ficaram famosas, assim, a galera publica mesmo? Ou fica mais no mundo...
Se eu não me engano, a maior história escrita da literatura inglesa é uma fanfic. Da literatura em inglês, na verdade, é uma fanfic. Eu acho que até 2020 era uma fanfic de Super Smash Bros. Do Subspace Emissary, que era o modo história do Super Smash Bros. Brown, lá do Wii. Aí era uma fanfic gigante. Hoje em dia é uma fanfic de The Loud House. Um desenho da Nickelodeon.
Um desenho da Nickelodeon?
E aí é um cara que escreve uma fanfic dos personagens, assim.
Mas aí ele publica no YouTube?
Não, então. Tem sites que agregam essa fanfic.
Tem sites de fanfictions, entendeu? Isso. Tem o... Quem começa no fanfiction.net. Tem o meu favorito, que é o maior de todos, que é o AO3, que é o Archive of Our Own. Maior site de fanfictions do universo é o Archive of Our Own. Tem o Wattpad também, que as pessoas publicam fanfictions. Tem vários lugares, assim. Eu leio fanfiction todo dia, literalmente, mais de uma por dia.
Gente.
Eu entro lá, eu clico, por exemplo, Stranger Things. Aí eu vou em Stranger Things, aí eu clico. Os personagens que eu quero o Steve Harrington e o Ed Manson. Aí eu clico a categoria que eu quero ver e não sei o que lá. E é isso.
Imagina
quantas mil fanfictions do Ed Manson o Alan não leu.
Nossa!
Mais de 100, com certeza.
Que isso, sério? Mas o que fazem com ele? Não, me conta uma legal dele, porque eu adoro Stranger Things.
Qual a melhor fanfic do
Eu amo Stranger Things e eu amo esse personagem.
Tem uma fanfic que ele tá vivo, mó legal isso daí.
Exato, a maioria delas é isso, inclusive.
E se esse personagem que eu gosto tanto não tivesse morrido? Como é que mudaria a história, entendeu?
Exato. É como a fanfic do Michael Jackson muita também, que todo mundo diz que ele tá vivo, né? Tem muita gente que diz que ele tá vivo. Isso é uma fanfic.
Tem aquela imagem que mostra o Michael Jackson levantando no helicóptero.
Nossa, essa imagem dele levantando o helicóptero, gente. Eu ficava vendo com zoom também, pra mim.
Eu também.
Eu ficava assim, peraí.
Engraçado, fingindo que tá morto.
Tá fugindo de... Tá fugindo dos processos, das dívidas e tudo.
Eu até hoje acredito nisso, tá? Eu acredito que ele fugiu de ir pra cadeia.
O Michael Jackson tava levantando um helicóptero? Igual o Yoda, assim, no pântano?
Quando ele morreu, o corpo dele foi, sei lá, transferido de helicóptero pra não sei aonde. Tem uma imagem que mostra o corpo do Michael Jackson levantando dentro do helicóptero. Ele tá deitado. E aí mostra ele sentando, sabe? Mas assim, você tem que dar muito zoom e é muito...
E tá com cobertor branco por cima.
Tá com cobertor branco por cima. Aí todo mundo fala, olha aí, ele não tá morto porra nenhuma, ele sentou no helicóptero. Essa é a maior parada.
Aí pronto, né? É a parada do Elvis também, né? Aí fizeram, né, com o Michael Jackson.
Aí são as lendas urbanas, né? Histórias que o povo conta. É porque normalmente a fanfic é uma obra. Se alguém pega e fala, eu acho que o Michael Jackson está vivo, vou escrever uma história sobre isso, vou escrever uma ficção.
Entendi.
Entendeu? Aí a pessoa vai lá e escreve.
E não precisa ser escrita, né? Se você fizer um vídeo sobre isso, também é uma fanfic, né? Se você fizer um vídeo, uma historinha...
Tem que ser algo contado. Se eu não me engano, inclusive, por exemplo, do Star Trek, que o Alan tava falando, era fanzine, né? Então era quadrinho, né? Era um desenho.
Fanmail. Começou como fanmail, que eram cartas trocadas entre os fãs. Aí depois, a galera começou a publicar essas cartas numa fanzine, numa revista. E aí as pessoas liam as fictions. Aí virou fanzine. E do fanzine, quando você publicou no site, virou fanfiction, porque você não precisava publicar com outras obras.
Porque eu já vi uns vídeos bem feitaço de fãs de, sei lá, um universo alternativo de Star Wars no YouTube.
É bem feitaço, é.
De certa maneira, é uma fanfiction. É uma história escrita por um fã dentro de uma ficção que já existe. Inclusive, tá vendo, Alan? Que até, tipo, dizem que as primeiras fanfics talvez tenham sido no século XIX, porque...
Sério? Que legal.
É, porque o pessoal escrevia histórias não autorizadas do Sherlock Holmes.
Olha aí!
Ah, trocavam entre os fãs.
Ah, maneiro. Porque eu vi que o termo fan mail, fanfiction, surgiu com a parada do Spock e do Kirk.
Que maneiro, sabia? Já desde aquela época o pessoal já fazia
fanfic. Imagina quantas pessoas não fizeram as suas próprias histórias de Sherlock Holmes.
Porque era tão gostoso eles dois. Eu sempre quis ver eles se pegando, mas eles não se pegavam nunca. É triste. Que eles tinham... Pô, eles eram muito a ver um com o outro. Eles eram, sabe? Era um casal, gente. Pô,
existe um termo na fanfiction que é o fix it, que é o vou consertar essa cagada que eles fizeram. A quantidade de fanfic que tem fixing no final de Game of Thrones.
Pô, essa
Nossa,
precisava,
essa
hein?
Precisa.
Essa precisava de uma fanfic.
Essa precisa.
Porque, na verdade, a série que virou uma fanfic, né? Porque, pô, o Jon Snow pegando a Daenerys virou uma fanfic. Bizarra!
A série virou uma fanfic porque, se não me engano, seguindo o livro, é até a quarta temporada, né? Depois da quarta temporada, é fanfic.
Que decepção, foi péssimo.
Não, pera, não é a quinta, porque tem cinco livros,
é
certo?
Quarta,
até agora.
Então deve ser, não sei, eu sei se é a quarta ou a quinta temporada. Depois de uma dessas temporadas, é tudo fanfic.
Cara, e porra,
não, mas ele ainda não escreveu nenhum livro que ultrapassa a série?
Não, ele quando a série acabou, ele só tinha escrito até o quinto e não lançou mais até agora. Desde que a série acabou, é que um dia ele vai terminar de escrever isso daí. Isso é uma fanfic, entendeu?
Ah, essa é a maior fanfic
de
todas.
A fanfic dele escrevendo.
A maior fanfic que isso. Inclusive, não quero desenterrar o passado de ninguém aqui não, mas eu sei que o Alan, na adolescência dele, fazia muita fanfic.
Eu escrevia fanfic e mandava pra Agatha.
Gente, eu não me lembro disso.
Eu mandava por e-mail pra Agatha e ela comentava, ai, que legal, não sei o que lá, mandando minha fanfiction gay pra Agatha corrigir. Era de Naruto.
Não.
Era do Sasori e do Deidara.
Eu queria uma fanfic, sabe de qual? Do Brokeback Mountain, que o menino não tivesse morrido.
Então, um fix-it que eles não morrem.
Exato, exato.
Se entrar no AO3, Archive of Our Own, entra lá.
Queria ver eles vivendo na montanha felizes.
O Neil Gaiman falou que ele começou fazendo fanfic.
Olha aí, fazendo fanfic.
O Neil Gaiman é, tipo, um dos maiores apoiadores de fanfic do universo. É muito maneiro isso.
Pô, que legal.
Ele adora, ele falou, eu adoro ler fanfic que a galera faz nos personagens, eu curto demais, não sei o que lá. Ele fala que fanfic é um ótimo jeito de você treinar a sua habilidade, não sei o que lá. E tem autores famosos que usam pseudônimos pra escrever fanfiction e publicam fanfiction em site e tal.
Olha aí, que legal!
Uma das pessoas que eu leio na internet, eu sei que é uma autora na vida real e ela escreve fanfic.
Olha aí, que delícia!
O bicho anda junto com o samba?
Anda coladinho e é bem gostoso.
Mas você não me falou a fanfic do Stranger Things.
Tem várias, por exemplo, tem colocando Stranger Things no universo de Orgulho e Preconceito.
Ai, que máximo, gente.
Acho que Orgulho e Preconceito e Zumbis, mas Orgulho e Preconceito e Upside Down?
Tipo... É, tipo isso.
Caraca, que louco!
Orgulho e Preconceito e Upside Down.
Às vezes as pessoas colocam a galera no tempo moderno e às vezes a galera coloca, tipo, em universos alternativos. Então, tipo, às vezes Stranger Things no universo de Star Wars. Então, tipo, a Eleven é uma Jedi, não sei o que lá, e tem a força, o Ed Manson é tipo Han Solo contrabandista. Cada fanfiction tem o seu próprio universo. Tem fanfiction de que, por exemplo, o Steve Harrington vira um lobisomem porque ele é atacado na primeira season por um Demogorgon e aí ele vira um lobisomem, o caralho é quatro. Tem as fanfictions, as teorias que surgem de Stranger Things, que o Ed Manson vai voltar depois da quarta temporada como vampiro.
Que é isso? Como vampiro?
Eu acho que ele vai voltar.
Ele tem que voltar.
Tem toda uma teoria do porquê que o Ed Manson vai voltar, porque ele é todo baseado num personagem que é Cass, que é da história de D&D, que é um vampiro, que era a mão direita do Vecna, que trai ele pra você conseguir vencer o Vecna. Tem toda uma parada aí que eu não vou entrar em questão.
Mas ele é bonzinho.
Eles vão trazer esse garoto de volta. Eles vão trazer,
mas ele vai ficar mal?
Então, o Cass, ele é a mão direita do Vecna, que trai o Vecna pra os heróis conseguirem vencer o Vecna.
É isso aí.
Ah, boa, hein? Isso é gostoso.
Amigo, deixa eu falar.
Isso é Dungeons and Dragons.
A expectativa é a mãe da decepção, tá?
Exato, eu sei que isso não vai acontecer.
Você tá alimentando isso?
É inteligente pros caras pensarem nisso. Eles não manjam desse Lord Dungeons and Dragons, entendeu?
Pô, não é possível.
Calma, gente.
Eles só pegam o que é mais bonito ali, que é mais assustador e bota.
Ah, não, gente. Mas agora eu tô esperando.
Esse personagem personagem, ele roubou a cena, gente.
Ele roubou.
Só falava dele, acabou Eleva, acabou todo mundo.
E não é engraçado, porque
e
assim...
E os caras não ter dito, puta merda, por que, que a gente foi matar a porra do garoto?
Não é, gente? Porque é engraçado que quando eu tava assistindo, eu nem, assim, nem conversei com ninguém, mas eu também tava gostando dele, sabe? Então tava todo mundo gostando.
Todo mundo tava amando ele.
Eu estou apaixonada, ele ainda é o amor da minha vida, eu não
espero mais. Não é, gente? Agora eu quero saber nessa fanfic quem ele pegou, quero ver ele pegando alguém.
O Steve Harrington, of course.
Peraí, quem é Steve? Eu sou péssima pra nome.
É o galãzão lá, que fica sem camisa no Upside Down.
É o de tupetinho.
O de tupete, ai que delícia!
É, o que...
Meu Deus!
Eles são literalmente o fundo do meu celular.
Meu Deus!
É porque no início da série, quando aquele do tupete era escroto, no início da série, né, eu odiava ele, lembra que ele era escroto?
Mas no final da primeira season ele já tem um redemptionzinho. As fanfictions são ótimas, porque a parada é, o Ed começa não gostando do Steve, porque o Steve costumava fazer bullying com ele na escola, entendeu? Só que aí o Steve mudou. Tem todo um enemies to lovers aí, que é maravilhoso. A melhor trope do universo.
Mas eu também shippava ele com a menina do sorvete.
Mas ela é lésbica!
Eu sei, mas na época eu achava que eles iam ficar juntos. Tinha gostar.
Mas, graças a Deus não ficaram. Eles são soulmates. Mas é o que mostra, você não precisa namorar o seu soulmate, eles são melhores amigos.
Exato, BFFs.
Pois é, eu gostei deles por isso.
E existem, inclusive, existem muitas fanfictions dessa relação deles, de melhores amigos. Não é só romântica. A fanfiction Exato. Pode ser elaborando uma amizade, elaborando qualquer outra coisa.
Ai, mas eu fiquei triste que eu gostava deles juntos, porque era aquela coisa, entendeu? Ela era a garota que era o oposto, que não era popular, não sei o quê, e ele era...
Mas sabe quem encaixa nisso? Perfeito? O Ed
Manso. Não, aí seria bem gostoso, mas, pô, ele tem que voltar.
Faz todo sentido o Steve Harrington ficar com o Ed Manso, mas eu não vou entrar em detalhes disso agora. Essa é uma batalha que eu vou lutar até a minha morte.
É.
Mas eu quero saber uma coisa, qual foi o fanfic que arrebatou a vida de vocês? Tem aquela que tem, assim, essa é a fanfic da minha vida.
50 tons de cinza?
Então, é fogo, por quê? acho que as únicas fanfics que eu já li até hoje, que eu, pô, nossa, caramba, isso daqui é realmente bom. Isso daqui, no final das contas, é melhor do que a obra original. Vocês já vão entender por quê? É fanfic de Harry Potter. É porque na minha adolescência eu era muito fissurado em Harry Potter. Muito,
eu lia
muita
fanfic de Harry Potter quando eu era criança. Eu lia muito.
Nossa, Harry versus Ron. O que é isso aqui?
Grandes termos do passado. Nossa, que saudade.
Pois é, então, se ela não fosse uma idiota transfóbica, né? A gente estaria aqui falando feliz. A minha filha, né? A Piccola, ela teve a fase Harry Potter, né? Total. E aí, quando a gente ia procurar coisas, conteúdos, tinha sempre Hermione pegando o Draco e tal. Eu falei, gente, é muito engraçado. A galera tinha uma fascinação com Hermione e Draco, cara.
Total. Mas eu acho que eles se gostavam mesmo.
Ela falou, quando criancinha, né, que tinha um crush nele.
É, ela tinha crush
ela
nele.
Ela tinha um crush nele.
Eu achei muita fanfiction, por exemplo, do Harry com o Draco. Muita fanfiction.
Tinha também, né? Do Harry com o Draco.
Do Harry com o Rony. Tinha várias. Do Hermione com o Rony. Tinha várias. Antes deles virarem um casal oficial.
Exato,
Tinha várias fanfictions.
É, porque você tem que lembrar que a gente tava na internet quando o Harry tava saindo.
A galera ficava, nossa, o Rony e a Hermione são muito casal. Tinha várias fanfictions sobre Rony e Hermione.
Na época, eu achava que ela era... Na época, no iniciozinho, eu achava que ela era mais casal com o Harry e não com o Rony.
Não, mas Rony e Hermione foi um grande casal. Hoje em dia tem um monte de fanfic que reescreve Harry Potter com ele sendo um homem trans e gay. É incrível.
Maravilhoso.
Que delícia.
É a reparação histórica.
Exato, reparação histórica.
Tem uma fanfic que chama All the Young Dudes, que é uma fanfic, tipo, ela é gigante. Ela tem 188 capítulos. Ela é muito grande, muito, muito grande. Só que ela conta sobre o ponto de vista do Remo, né, do Lupin, desde, tipo, dele entrando na escola até o, sei lá, o quinto livro. Vai contando em detalhes, assim.
E tem o casal dele com o Sirius Black, grande casal.
Sério? Com o Sirius Black? Olha que delícia. Gente...
O negócio é que é muito bem escrito. E é um ponto da história que é muito triste. Que é um ponto muito dramático, muito triste. Porque é toda a parte da... Tem a Primeira Guerra, que muita gente morre, blá, blá, blá. E é, nossa, ele lidando com a adolescência, com o selo lobisomem, e aí, tipo, a ascensão do Voldemort, sabe, no mundo, e, tipo, é muito bem escrito. E aí você, caramba, a J.K. Rowling é muito ruim, né? Se você for pensar...
É fraquinha ela.
Ela é muito ruim. Um sonho da minha vida é que ela morra logo. Pra que essa obra saia das mãos dela, sabe?
Pois é.
É, porque ela tá amaldiçoando.
Pois é, exato.
Exato, exato. Ela é uma maldição.
Exato. Harry Potter. Ela é a maldição. Ela é o Avada Kedavra do Harry Potter.
Exato.
Eu não entendo, ela, né, gente? Ela escreve uma história sobre preconceito, sobre perseguição, sobre sangue puro, né, tal. E aí, criticando tudo isso, e aí ela é o próprio demônio.
Ela é igual.
Porra, cara, não faz sentido nenhum.
Gente, a vida imita a arte.
Não é?
Cara, ela é. Ela é o Voldemort.
Pois é.
Harry Potter era uma grande parte da minha vida.
Exato, idem.
Era tipo, foi maior parte da minha vida. Eu era muito fã de Harry Potter. Eu comprava tudo que eu podia de Harry Potter. Isso, tipo, é uma parada que, tipo, até hoje eu não consigo mais ter alegria em algo que me trazia alegria quando era criança, entendeu? Isso corrou pra mim uma alegria. Eu olho as coisas de Harry Potter e não consigo mais sentir nada que não seja tristeza e raiva.
Porque você começa a associar com essa pessoa que tá usando todo o dinheiro e poder dela pra literalmente acabar com a vida das outras pessoas. E acabar, de aumentar o caso de suicídios no Reino Unido, assim, por conta das leis que ela apoia, que ela dá dinheiro, as instituições que ela apoia, ela dá dinheiro, sabe? Então, tipo, você começa a associar essa obra dela, que tornou ela famosa, com algo horrível.
Exato.
Né?
E o problema maior dela são com as mulheres trans, não é?
Com mulheres trans, mas pessoas trans em geral, assim.
Isso, porque ela é TERF.
Ela é TERF. Né? Então, as TERFs agem assim. Mulheres trans são homens querendo roubar o espaço das mulheres e homens trans são mulheres doentes. É isso.
Que isso?
Não, mas explica o que é TERF.
TERF é um termo usado que é Trans Exclusionary Feminist, que é tipo feministas que excluem pessoas trans.
Radical
Feminist. Exato, Radical Feminist. Feministas radicais que odeiam pessoas trans, basicamente.
Isso, exato.
A JK é TERF, TERF, TERF. Teve uma TERF famosa que morreu uns anos atrás, que era uma TERF que falava que tipo tinha que apedrejar mulher trans em público, os caras quatro assim. Uhum. Ela falava coisas assim na internet, e quando ela faleceu, tava tipo, a comunidade trans tava fazendo festa, assim, tipo, Voldemort morreu! E aí a J.K. Rowling postou, tipo, um tweet, assim, tudo, ai, grande heroína, grande mulher da história, não sei o que lá, falando dessa mulher, que era literalmente a mulher que falava que tinha que matar pessoas trans.
Caraca, que monstra, né? A gente não dá pra entender.
Ela se tornou essa pessoa.
Ela não se tornou, ela sempre foi, só que aí ela resolveu dar as caras dela agora.
Aí ela ganhou dinheiro e poder?
Exato, agora eu vou fazer o que eu quero.
Né? E aí isso
amplifica a loucura. Ela começou no armário, porque no Twitter tem aquele negócio que você podia ver o que as pessoas davam like. Aí a galera começou a olhar os likes da J.K. Rowling. Aí a galera, que estranho esses likes da J.K. Rowling, nesses posts de feminista radical, de TERF, não sei o que lá. E a galera, será que ela é TERF ou será que ela não sabe que ela deu like num post de TERF?
Puta!
E yeah, só que aí depois ela saiu do armário como
essa parada de dar like, a galera descobre cada coisa.
Descobre.
Eu acreditava na burrice dela. Eu pensava, não, gente, ela só é burra. Ela é muito, muito, muito burra.
Mas é,
a gente
também
não pode julgar essa burrice dela.
Você dá o benefício da dúvida, né?
É, que a gente fica na negação, né? A gente não quer acreditar.
O bicho anda junto com o samba?
Anda coladinho, e é bem gostoso.
Mas, Alan, eu lembro de uma história que você fazia uns desenhos também, uns desenhos fanfics. E aí a sua mãe pegou esses desenhos.
Desenhos bem gostosos, né? Tinha menininha, Naruto beijando não sei quem. Era gostoso.
Naruto beijando o Sasuke, eu desenho o Gaara pelado. O que eu mais fazia era desenhos homossexuais. Era o que eu mais fazia.
Mas eu achei aonde, gente? A gente só comemora péssima, Agatha.
Então, gente, eu acho que é maconha, porque eu tô perdendo a memória, gente. Eu não lembro de nada.
Não, mas peraí, agora eu tô curiosa. Aí eu peguei os seus desenhos aonde, Al? Na pasta ou no computador?
Eu não lembro. Tipo, você falou, o que é isso aqui? Eu falei, os meus desenhos. Aí você ficou tipo, legal. O Naruto e o Gaara se beijando pelados ali no desenho.
Ai, gente, faz parte. Quem que nunca desenhou caralhinhos alados?
Eu nunca desenhei.
Na parede do banheiro.
Ah, não, desenhamos sim, com uma amiga, desenhamos.
A gente desenhava peru, desenhava tudo.
Não, a gente queria imaginar como eram os peruzinhos dos nossos crushes, a gente fez um desenho só de peruzinho.
É, foi uma fanzine.
Exato.
É, foram só piruzinhos. E o pai dela achou embaixo da cama lá dela. Bem gostoso.
Meu
Quem
Deus!
Quem desenhou o caralhinhos dos crushes aqui? Aí a gente botava o nome. Fulano, fulano.
Meu Deus!
Piruzinhos.
Deu nome aos bois.
Demos nome aos piruzinhos. Mas a gente era muito nova, mas tudo no amor.
Caralhinhos alados.
Literalmente nome aos bois.
Deu nome aos piruzinhos. Botou setinha aí, o pai sabia, né, quem é.
Esse daqui tem capuz. Ah, e esse daqui não tem capuz. Esse daqui tem mais saco que pinto. Ah,
não, pior que a gente era tão nova.
Esse daqui é grower e esse é shower. Vocês assistem mal, não, né? Depois de uma faculdade com o Príncipe Vidani e com o Mal, eu já sei o que é grower e shower.
Uhum. Que é isso, gente? Eu não sei o que, que é isso, grower e shower.
Grower é o seguinte, vou passar a educação que eu tive.
Uhum. O Rafa, que vocês não estão vendo. O Rafa, ele chegou a baixar a cabeça. Tá com a mãozinha no olho.
Tá com a mãozinha no olho.
Tá fazendo até o sinal de amém.
Fala. É, ele tá rezando já. Vamos ver. Grower. Rafa, vê se é isso. Rafa, vê se é uma... Você sabe o que é grower show, Rafa?
Que claro.
Grower, que a gente sabe. Ele é pequenininho, o grower.
Ah.
E quando ele fica animado, ele fica muito maior. Ele aumenta, tipo...
Ah. Esse é bem gostoso.
Ele é uma caixinha de surpresa.
Aquele que você não dá nada por ele.
Eu falei no Mal Acompanhado que ele é aquela caixinha, sabe, daquele palhacinho da mola? E aí sai uma surpresona. Já o shower, ele já tem volume e ele não cresce muito.
Ele só levanta.
Olha aí, que doideira, né, gente? Você vê, então não quer dizer nada, você vê, porque uma vez a gente tava vendo Game of Thrones, aí tinha um cara lá com a piroca toda de fora, mas ela era gigante, mas ela tava sentadura.
Com lacinho.
E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que horror, se ele crescer vai ficar enorme.
Ela não vai triplicar de tamanho, essa gigante.
Mas então pode ser isso.
Não, então, normalmente é isso. Quando o mole já é muito grande, não vai aumentar muito mais do que isso. Só vai levantar, entendeu?
Porque era enorme, mole com um lacinho. Aí a gente falou, meu Deus, que horror!
Exato.
Quando você vê aquele sungão recheado, né, Rafa? Aquele sungão recheado.
Geralmente, quando já é grande, ele só levanta, entendeu?
Vocês veem como é que é minha vida no Mal Acompanhado. Agora eu sou uma manjadora de piroca.
Gente, eu adorei aprender sobre isso.
É a manja rola!
Manja rola! É
uma sommelier, com leves toques de smegma.
Gente, que delícia! Olha aí, ela tá sabendo pra caramba, hein, Mary Jo?
Agora eu sou manjadora. Virei uma manjadora.
Uma manjadora!
É uma delícia, assim, essas fanfics que vocês contaram, que vocês trouxeram um mundo novo pra mim. Eu não sabia que existia esse mundo de histórias paralelas do multiverso.
Inclusive, a descrição mais bonita sobre alguém se apaixonando que eu já li na minha vida foi numa fanfic.
Sério?
Tem muito autor, hoje em dia, profissional, que começa escrevendo fanfic. Então tem gente que é muito boa nesse meio, que escreve obras, assim, maravilhosas.
Mas tem muita fanfic que é melhor que muito livro aí.
Mas por que será que não vira livro, gente?
Porque você tá usando a propriedade intelectual de outra pessoa, né? Então não tem como.
Mas eu vou dar aqui uma dica a você que escreve fanfic. Se a sua fanfic fez o maior sucesso, que a galera amou, você tira desse universo que tem que pagar direitos autorais.
Pois é.
E faça uma nova história.
Mas hoje em dia, o pessoal usa muito fanfic pra história inventada, né? Inventei uma história. Tipo, a pessoa conta uma história na internet que claramente é mentira. Todo mundo fala, isso daí é fanfic. E aí é essa fanfic que vocês conhecem.
E foi o termo que gerou.
A Mary já começou a falar pra mim que já estavam fazendo fanfic lá com ela, no Mal Acompanhado.
Caraca, sério?
Aí ela, ai amiga, tu começou umas fanfics aqui. Aí
eu tenho Mary Jo.
Significa que vocês estão ficando famosos.
Olha aí.
Então, é só ficar famosa, começa a vir as fanfics.
Gente, né? Que delícia.
Aí eu comecei a contar pra ela. Eu falei, amiga, você não sabe das teorias que tem várias com a gente? Eu vou contar a primeira, que é a mais light, depois eu vou pras mais pesadas. A mais light é, quando a gente começou a gravar o Caneca de Mamicas, ela tava num momento bem brejeira.
Tava.
Tava bem brejeira, tava com,
usando roupa rasgada.
Não
tava cuidando da pele.
Sutiã com Durepox, ela que
me adora. Eu tava um horror, gente.
Ela tava maluca. E aí, pronto, começou a surgir uma teoria de que o Alexandre era um cara controlador.
Coitado.
Abusivo.
Coitado, meu marido.
Que não dava dinheiro pra esposa. Olha, que deixava ela ficar midiguinha no apartamento.
Meu marido não me dá dinheiro.
Começou a parada, aí fizeram grupos, entendeu?
Grupos, amiga. Tinha grupo, amiga, pra falar, discutir sobre isso.
Em fórum, falando sobre que a Agatha era uma coitada, que não sei o quê. Eu
coitada
falei,
dessa mulher.
Era por opção, tá? Essa garota foi brejeira por opção.
A camiseta.
A senhora Jovem Nerd é a pessoa mais pão dura que eu conheço. Tudo que ela vai comprar, ela quer a versão mais chechelenta, mais barata.
Você acha que isso aconteceu em revolta com a Marli Duboc?
Talvez seja uma forma de protesto.
Uma forma de protesto.
Mas eu sou o oposto da Agatha. E o Jovem Nerd, ele é dos nossos, amiga. Ele é do time gastador.
Gastador. Não cabe mais jogo de tabuleiro aqui
ele
em casa.
Ele está gastando que nem um maluco. E ela é controladora. Ela que controla. Vamos parar com essa palhaçada. Chega. Ela fica.
Gente, não tem mais espaço.
As asinhas dele, tem ao contrário.
Tem um boneco do Galactus aqui enorme. Não tem mais onde botar boneco.
Que ele vai pintar.
Jogo esse de tabuleiro. Buleiro.
Só se vive uma vez.
Camiseta, então? Só se vive uma vez. YOLO, ele tá YOLO.
E a Agatha fica lá chamando, para com isso, para com essa palhaçada.
Ele tem muito mais roupa do que eu, mas aí ele fala que é pro trabalho. Aí tudo bem, aí eu tenho que entender.
Você tá entendendo? Ele não proíbe a Agatha, porque a Agatha é que faz as finanças da casa, ela que controla. Ele nem sabe quanto tem na conta. Ela que controla tudo. Ela que controla, faz as planilhas, não sei o quê. Ele não sabe de porra nenhuma, ele sai gastando.
Olha que entendeu? Delícia.
Agora, ela é pandura e aí ficou naquela maluquice. Agora ela melhorou. Ela foi no Walmart, comprou as blusinhas.
Ela melhorou. Ela foi no Walmart e comprou blusinha de $5. Ô, gente,
a garota vai na promoção no Walmart no dia que tá tudo de St. Patrick's Day na promoção. Agora ela tem um armário todo verde.
Todo verde de trevo de 4 folhas. É bem gostoso.
Trevo de 4 folhas, todo verde. Esse 4 de 20 aí não engana ninguém, não.
Que delícia.
A roupinha, o trevinho de 4 folhas é tudo superstição. Não engana ninguém, não, Agatha.
Mas é, gente, coitado. Aí ficou com a fama, tá vendo? Sou eu que sou a controladora aqui.
Aí a Mary Jo já começou a rir disso. Ela, meu Deus, quer dizer que o Jovem Nerd tem fama de...
Pão duro controlador. Olha, machista opressor.
Machista opressor.
Ele tá, ele ficou até preocupado.
Ele
não.
Tá preocupado aqui, já tá desesperado.
Ficou com a fama de que eu, que não gastava dinheiro...
Que ele porque... era controlador, não dava dinheiro pra mulher. Essa foi a primeira. Já... Mas tem a fanfic raiz.
Tem.
A fanfic raiz mesmo. Antes de Azaghal e Jovem Nerd, que existe a fanfic Azaghal e Jovem Nerd, né? Que eles acham que eles são um casal. Tem a fanfic de que eu e o Alexandre somos amantes há anos.
Olha que delícia.
E que o Alan é filho do Jovem Nerd.
Bem gostoso.
É, a teoria de que eu sou filho do Jovem Nerd. É... Essa fanfic é tipo, a galera... Eu não posso postar uma foto do lado do Alexandre, que a galera... Tá vendo? É filho do Alexandre!
Então, o Alan é muito a cara do Alexandre, é muito engraçado.
Não, e aí, gente, quando o Alexandre foi operar a vesícula, eu que fiquei com ele no hospital, né?
Porque a pícola, ela teve virose, sabe rotavírus? E aí, diarreia e caganeira. E aí, eu também. E aí...
Ela não podia ficar no hospital.
Eu falei, como é que eu vou pro hospital contaminar o garoto, né?
Pode imagina. Deixar que eu cuido, pode deixar que eu cuido.
Aí, a Andrea foi mesmo.
Não teve dignidade, coitada. É, mijar na comadre, essas coisas, né? Tem que fazer tudo. Comecei a postar ele antes de ir pra sala de cirurgia.
Isso, foi mesmo, ela postou.
Ele saindo da sala de cirurgia, né? Eu fui registrando tudo, mostrando que a gente tava lá. Aí começou os comentários. Olha aí, a mulher não vai com ele pra deixa, hospital. Quem fica é a cunhada.
A cunhada.
A cunhada é que cuida.
Essa amante faz o trabalho pesado, né? Geralmente a amante fica com o lado bom.
Porra, me dá o lado bom,
a
né?
A amante fica só
agora
com, né?
Com as tretas de botar com madre pra fazer xixi na cama. Vai tomar no cu, ué, gente.
Eles acham que esse resort é uma grande surra, porque o Alexandre pega o Dave.
É Nelson Rodrigues.
Né, é esse Nelson resort Rodrigues. É Nelson Rodrigues. O Ale é filho do Jovem Nerd, o Dave e o Alexandre se pegam e... E eu sou amante do Alexandre.
Porra, eu tô me dando mal, eu não tô pegando ninguém. Essa fanfic tá uma merda pra mim.
Você é a única que é abusada pelo marido que não te dá dinheiro.
Você é a pobre coitada.
Você é a pobre coitada.
Olha... Olha essa fanfic, eu me dei mal nessa fanfic de merda. Porra, gente, não tem uma coisinha sórdida pra mim, nada? Nem um momentinho gostoso.
Porra.
A galera acredita mesmo que o Alexandre é meu pai, o caralho.
Acredita?
Fanfic interna, real, que eu sou a madrinha do Alan.
Olha só que loucura, gente. Eu só me dou mal nessas fanfics.
A Mary Jo é a madrinha que o Alan escolheu,
eu
né?
Só, pois é, pior essa ainda, parada. Olha aí.
É, sim, isso é muito forte, isso é muito forte.
Ele escolheu, pior ele, ainda. Ele decretou, ela é minha madrinha, acabou.
Eu só tô me dando mal nessas fanfics.
Que merda.
Marido que não dá dinheiro, eu não pego ninguém.
Não, teu marido tá comendo todo mundo. Teu marido tá comendo todo mundo. O Maranhão é um jovem nerd.
O meu marido, cara, tá comendo... marido é comedor, hein? Comeu meu marido, comeu
porra, geral. Tá uma delícia.
Comeu o Azaghal, isso é muito maluco.
Porra!
Comeu o Azaghal é muito bom, amiga. Comeu o Azaghal.
Meu afilhado me rejeitou, eu tô... Olha, eu tô no fundo do poço mesmo, do Nelson Rodrigues, gente.
Alguém faz uma bariátrica sexual no...
Meu Deus do céu.
Alexandre, que tá com muito apetite.
Ai, que delícia. Esse menino tá guloso. Ai, que menino guloso, gente. Vamos fazer o nome da nossa fanfic. O nome vai ser Como Era Gostoso. Como Era Gostoso.
Agora a Agatha tá com essa parada. É a nova parada. Ela não quer mais o Querendo Que Delícia.
Ai, que delícia.
Agora tudo ela é bem gostoso.
É
como
bem
é que
gostoso.
É,
ai, que gostoso.
Como é que surgiu o ai, que gostoso?
Surgiu agora. Porque eu tava vendo um documentário sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro. E aí tem aqueles, aquelas imagens de arquivo, né? Aqueles de jornalismo, né? Da época mesmo, dos anos 80.
Imagens reais.
E aí uma repórter pergunta pra um cara, sei lá quem era, um cara genérico lá, na entrevista, já não me lembro. E aí ela pergunta pro cara, o carnaval e o jogo do bicho andam juntos? E aí ele responde, anda coladinho, bem gostoso.
Nossa!
Aí pronto. Quando eu vi aquilo, eu falei, olha o Rio de Janeiro, olha que delícia. O jogo do bicho e o carnaval andam bem juntinho, não,
ela fez o Jovem Nerd voltar. Não, ela volta. Cena, volta
e cena. Aquele jeito do carioca, sabe, falando. Aí aquele carioca dos anos 80, que era mais cocota, era mais afetado, que falava assim, bem gostoso. Aí ele fala, anda coladinho, bem gostoso. Aí eu falei, nossa, que gostoso.
Pronto, agora ferrou, agora tudo pra
tudo
ela
pra
é
mim,
bem
agora
gostoso.
É como era gostoso. Então eu quero o nosso livro, que vai estar lançando aí na estante virtual, Como Era Gostoso.
Um universo alternativo.
Um universo alternativo.
No qual o Jovem Nerd te dá dinheiro e não come todo mundo que aparece na frente dele.
E eu que como todo mundo. É um universo que eu vou comer todo mundo.
Exato.
É você que é dadeira, amiga. Você que é dadeira, bem gostoso.
Eu vou ficar ali, lá na jacuzzi, ali, bem gostoso.
Mas, ó, eu já vi fanfic da galera falando que o Alexandre era gado e que a Agatha comia ele de cintaralho.
Caraca, bem... Ai, que gostoso!
Olha aí, se deu bem, Agatha.
Que gostoso! É gostoso, não é gostoso?
É gostoso.
Será que ele aguenta o cintaralho?
Aguenta.
Olha aí, gente, fanfic. Aguenta. Gostei, eu gostei. Gostei.
Com amor e carinho, tudo vai.
Olha a cara, só beijo a cara.
O Alexandre olhando de lado ali.
O Alexandre tá comendo. É Deadpool, vamos fazer Deadpool.
É só dar uma cuspidinha, Aga. Vai na cuspidinha que vai.
Olha que gostoso.
Mas, gente...
Não pode falar mais, senão o Jovem Nerd vai cortar esse programa, vai sumir com ele.
Vai sumir
igual o programa de signo lá. Isso, de astrologia.
A fanfic ideal é, no final, o Jovem Nerd virar o Walter Mercado.
Nossa, por quê?
O Nerd Mercado, que é o cara da astrologia, bem louco. Caraca,
o bicho anda junto com o samba?
Anda coladinho, e é bem gostoso.
Lembra da fanfic que teve da gente? Você não lembra, né?
Do quê?
Teve uma fanfic que teve da gente, que teve uma vez que eu fui, quando eu tava morando em São Paulo, eu postei uma foto com o Rafa no dia da fanfiada LGBT, e a galera fanficou que a gente tava namorando.
É verdade.
Caraca, sério?
Ai, não pode fazer nada,
não
gente.
Não pode fazer nada.
E essa foto é linda, inclusive. Não,
essa foto é
foto.
Linda, assim, a galera começou, que casal lindo, quero que seja o meu casal.
Olha aí, que delícia!
E as pessoas da foto também, meu Deus, é o Jovem Nerd.
Exato!
Ai, meu Deus do céu!
Ou fanfic nada mais é do que uma fofoca.
Então, a fanfic sobre os outros, da vida real, é uma fofoca que você...
Exato. É, uma fofoca, pois é.
Não, mas é que a fanfic, a galera, tipo, jura que é baseada em algo real, entendeu? Por exemplo, a galera fica catando... Vocês não notaram aqui como o Alexandre falou com o Azaghal? Eles totalmente dormem juntos. Ele fala, ai, meu o Azaghal Deus, acorda Deus. De mau humor mesmo. E a galera, ah, olha lá.
Eu acho que juntos. A capa desse programa tem que ser o Jovem Nerd e o Azaghal dando um beijo na boca.
O Jovem Nerd dá muito mole mesmo. Dá muito mole que ele entrega, entendeu?
Ele entrega, né?
Ele entrega. Ele fala, ah, ele acorda mesmo de mau humor, no meio de uma entrevista.
É, é verdade. Ele acorda de mau humor. Ô, gente.
Aí acabou. Aí todo mundo,
galera, nossa,
eles se pegam muito.
Ele sabe tudo. Olha que gostoso.
Bem gostoso.
Olha lá, olha lá.
É um casal gostoso.
Teve até uma sketch disso, não foi?
Numa Black Friday.
Teve?
Que eles acordam juntos assim. Muito bom. Sim.
Foi o fanservice. Ali foi o fanservice.
Ali foi o fanservice.
Ali, isso. Ali foi o fanservice. Ali foi
os fanservice. Dois acordando na cama juntos. E o Azaghal, o que que foi? O Azaghal alisando o braço do Jovem Nerd.
Ele acorda assustado.
Volta pra cama, amor.
É bem assim, é.
A galera foi a loucura quando saiu isso. A galera foi a loucura.
Que foi? Eu queria ver a cara do Azaghal ensaiando pra fazer isso.
Foi ideia do Azaghal, inclusive.
Não sabia. Olha aí que gostoso. Aí. Esse desejo reprimido gostoso.
É, bem safadinho.
Isso é gostoso, não mente não que é gostoso.
Como é? Que o carioca ela fala?
Bem gostoso.
Coladinho, bem gostoso.
Coladinho, bem gostoso. Agora todo mundo vai querer ver o documentário, agora só pra ver. Só...
Eu tô escutando na voz, sabe de quem? Um que é bem carioca, que fazia a Grande Família. Depois do Mesquita, eu tô escutando na voz dele.
Ele é um carioca raiz.
Pois é, porque ele é o carioca...
De anos 80, exatamente.
De antigamente, que falava mais mole.
É, ele é o carioca bem gostoso.
Que hoje em dia o carioca tá falando mais assim, aquela coisa mais assim.
Vai, meu irmão! Vai da parada!
Carioca agressivo, né?
É,
agora tá agressivo.
Antigamente era o Evandro Mesquita, era o carioca gostoso.
Era,
que era cocota, entendeu? Era esse que eu gosto.
Ele era aquele carioca macio, né?
É o carioca macio, gostoso.
Ele falava cantando.
Isso, é isso que eu gosto. Lembra o Julinho da Van? O Julinho da Van, que é o que fala assim. Vem aqui, show da Ivete. Porque ele se baseou no pai pra fazer esse personagem.
É.
Que é o carioca autêntico gostoso, dos anos 80. O carioca falava assim, a gente tem que resgatar esse carioca gostoso. É muito mais gostoso que esse carioca marrento.
Esse marrento não dá.
Esse carioca porra marrento já encheu.
Eu queria fazer um adendo aqui, Julinho da Van gostoso, tá?
Inclusive, alta fanfic Julinho da Van versus Rogerinho.
Exato. Inclusive, tinha uma grande fanfic que se tornou realidade, que foi o beijo do Julinho da Van com o Maurílio.
Exato, é. Que aí eles aproveitaram e fizeram o fanservice.
Exato.
Sério?
É,
eles fizeram... Ah, eu não vi esse fanservice, eu quero ver. Era aí que eu quero ver esse fanservice. Olha que gostoso! Gostoso! Ai, que delícia! Ah, mas é gostoso um fanservice, né? Um fanservice é gostoso ver. Quando você tá afim de ver, é gostoso.
Não, e aí o Renan fica cantando, né?
Sim, fica ele cantando no ouvido deles. É muito
é
bom.
Muito bom, porra.
Parou! Renan! Música!
O André teve a fase de Julinho da Van, teve a fase de Julinho da Van dele.
Ele ficou muito parecido, porque ele usava o cabelo parecido.
Gente, mas é parecido mesmo, olha!
Ó, fanfic agora. Almôndega, filho do Julinho da Van. Mais uma pra conta da Andréia.
Ah, é, mais uma. Peguei mais um.
Puta, a Andréia é uma pegadora mesmo, bem gostoso, hein? Que gostoso!
Cara, ainda mais que eu falava, lembra que eu, quando eu morava no Rio, eu ia visitar a Mary Jo na Barra, e eu fiquei amiga de um cara que tinha uma van e ele
puta
me levava de volta.
Puta merda,
amiga.
Você tá.
Eu ligava pra ele, ele me buscava na minha casa.
Porra.
E me levava pra Barra.
Era o Julinho da Van, amiga.
Era o Júlio, né? O nome dele.
Era o Julinho da Van.
Olha aí, ele.
É verdade, gente. Ele me pegava pra eu não ficar no ponto esperando a van. Eu ligava pra ele e falava: ah, eu vou lá pra Barra. Que hora você vai passar por aqui perto da minha casa? Ele: ah, eu vou buscar você na frente da sua casa. Ele pegava a van, entrava na minha rua, me pegava, tipo condição escolar.
Olha aí que daí.
E eu passava o dia lá, ligava, ah, qual o último horário você vai voltar pra Tijuca? Ele, ah, último horário e tal. Aí, então me busca aqui, ele me buscava. Né?
Olha que gracinha, é o Julinho da Van, bem gostoso.
Era o Julinho da Van.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.